Então, esse filósofo contemporâneo mesmo, né, um nome fácil para a gente saber, que é o Byung-Chul Han, ele tem escrito uma série de livros em uma postura bastante crítica desse momento histórico que a gente vive na atualidade. Esse livro dele, A Sociedade do Cansaço, foi um dos primeiros livros que ele editou, e nele ele vai tentar trabalhar a construção da nossa sociedade atual, baseado principalmente em um modelo socioeconômico. E também o outro livro que eu usei de referência para que a gente possa conversar um pouco é justamente A República de Platão. Porque toda a história que o Byung-Chul Han ele fala nesse livro, nós poderíamos relacionar bastante com a ideia do mito da caverna. O que que o Byung-Chul Han ele vai dizer? Ele comenta que nós tivemos um paradigma histórico muito forte que começa com a Revolução Industrial. E esse paradigma ele vai sendo construído até que chega no final agora da última década do século XX e a gente vai ter uma guinada, uma mudança brusca em tudo que nós vivenciávamos. Até esse momento dessa virada, ele chama a sociedade de sociedade disciplinar. O que ele vai falar? E aqui eu acho que a gente consegue trazer bem essa memória daqueles filmes que nós assistimos lá da Revolução Industrial, lembram-se? Que a gente via os grandes industriais colocando as pessoas, crianças, para trabalhar 12, 16 horas por dia, em uma situação muito complicada. E ele fala que essa ideia é justamente a ideia que está por trás da sociedade, que se converte na existência de um polo, que é aquele dono dos meios de produção, que seria o industrial lá atrás, e as pessoas que trabalham para essa pessoa que tem os meios de produção, que seriam os trabalhadores. Se eu tenho esses dois polos distintos, nós precisamos criar uma estrutura disciplinar muito grande, porque tem que ter alguém que manda e alguém que obedece. Então, uma das principais características que a gente vai ter justamente dessa sociedade disciplinar, os termos, meus caros, ele está falando justamente os termos do livro, né, que é os que eu estou usando aqui. Ele chama de negatividade. Porque se eu tenho alguém que manda, eu tenho que ter alguém que obedece. Eu tenho dois polos muito separados. E a negatividade significa aquilo que você pode ou que você não pode fazer. Então, se eu pego essa estrutura histórica da Revolução Industrial, eu tenho o dono da indústria, que vai ter os seus funcionários que precisam trabalhar 16 horas por dia. E eles não têm direitos. Eles têm que fazer aquilo que está sendo demandado, com condições extremamente precárias. Mas eles precisam simplesmente fazer o que lhes é permitido. Porque o que não é permitido é muito maior. Daí que vem esse nome, negatividade. Ao mesmo tempo, uma outra característica muito forte que ele vai trabalhar é essa ideia da existência de pessoas muito distintas, perfis muito distintos em quem tem a empresa, a indústria, e quem trabalha nela, que é o que no livro ele vai colocar como alteridade. Então você tem uma pessoa que define e a outra que obedece. Posturas muito diferentes. E tudo isso vai se basear na obediência das regras. Por isso que a sociedade ela tem nome justamente de disciplinar. Existe uma disciplina que está por trás. E o que está também por trás é a capacidade produtiva do ser humano de gerar para aquele que é o dono da indústria o valor necessário para que ele possa ter lucro. Só que eu queria que a gente pensasse em um outro exemplo que ele se encaixa precisamente nessa sociedade disciplinar. Pode ser que vocês não tenham vivido essa realidade, mas eu acredito que os pais ou os avós de vocês viveram em uma estrutura familiar que era mais ou menos assim: tinham os pais, tinham os filhos, e os papéis eles eram muito distintos de um com os outros. Os filhos eles tinham que obedecer de uma maneira total e irrestrita aos pais. Não havia um sentido de comunicação. E a disciplina era extremamente rígida. Mas o Byung-Chul Han, ele fala algo que aí vai ser a grande mudança, que se chama meios de comunicação. Então, quando a gente chega no final do século XX, com a internet, com o desenvolvimento das redes sociais, dessa facilidade de comunicação, essa estrutura, ela passa a não funcionar mais. Porque quando eu tenho uma sociedade de disciplina muito estrita, eu tenho uma consequência muito comum, que são as revoltas. Como é que na história os empregados das indústrias fizeram para conseguir direitos trabalhistas? Greves, eles se reuniram em sindicatos, e aí eles começaram a lutar para que a vida deles não fosse estritamente dentro dessa tônica do trabalho? Se a gente pega a estrutura familiar, o que acontece muito comum quando a gente tem uma estrutura familiar muito rígida? A revolta. Os filhos chegam a um determinado momento que eles se rebelam contra aquela disciplina estrita e eles falam: agora eu vou seguir a minha vida sem seguir essas normas aqui. E a mesma coisa vai acontecer com a nossa empresa hoje em dia. Se nós temos regras muito definidas, em que a gente tem as posturas de maneira muito distintas, a chance que tem de haver uma revolta é enorme. E a grande ideia que o Bill Shorten traz no livro, e que para mim foi a grande inovação, é que ele fala que na tentativa de evitar as revoltas, toda a sociedade passa a se estruturar de uma outra maneira, que é uma maneira em que a gente não vai ter mais o polo. Eu não tenho mais alguém que manda e alguém que obedece. Eu não tenho mais regras criadas por pessoas diferentes de mim. Fica tudo baseado em mim mesmo. E aí, com o excesso de informação e a utilização dos meios de comunicação e da internet, isso vai ser divulgado de uma maneira muito rápida. E é nesse contexto que vai ser criada, então, a sociedade que ele chama de uma sociedade de desempenho. A sociedade de desempenho, ela vai se caracterizar por ser praticamente o oposto de tudo aquilo que tinha sido construído no passado. Então, se eu tinha essa negatividade, regras muito estritas do que a gente podia ou não podia fazer, agora na sociedade do desempenho é a positividade. É você pode fazer tudo. Se lá atrás nós tínhamos a alteridade, que é alguém que manda e alguém que obedece, agora na sociedade do desempenho a gente não tem esses polos. Você manda em você mesmo. Se lá na sociedade disciplinar a gente tinha necessidade de um cumprimento de regras, agora na sociedade do desempenho a tônica é justamente a liberdade. Que ele diz que vai gerar exatamente o mundo como nós vemos hoje, que é muito rentável para os sistemas de produção. Porque quando eu coloco em cada indivíduo a possibilidade de ele ser o seu próprio patrão, de ele definir as suas próprias regras, ele não vai poder se revoltar com ninguém, a não ser com ele mesmo. A grande ideia, né, que ele está compartilhando com a gente no que ele escreveu é justamente essa tônica de que, no fundo, todas essas possibilidades que nos são fornecidas hoje em dia para o desenvolvimento humano, pode ser que não seja exatamente um desenvolvimento humano, seja uma tentativa desse sistema produtivo que nós possuímos a nível mundial, de aumentar ainda mais a sua capacidade produtiva. Porque antes a gente olhava lá os filmes da Revolução Industrial, via as crianças, as pessoas trabalhando 16 horas por dia, em condições complexas. Só que pode ser que alguns de nós no home office vivenciem algo muito parecido. Trabalhe mais ou menos a mesma quantidade de horas, em condições também muito complexas. Ganhando, às vezes, não aquilo que seria justo pela quantidade de trabalho produzido. O questionamento que ele faz é exatamente esse. Ele fala: cuidado, porque toda essa cena que foi criada na nossa sociedade atual, de que nós podemos tudo, no final das contas, pode ser uma forma de dominação de todo esse sistema produtivo, que a gente não vai ter uma clareza muito bem de onde que ele surge. E aqui ele não está falando simplesmente dos países capitalistas só, porque essa quantidade de informações e de possibilidades que existe, a gente tem praticamente em todos os países do mundo, né? Mas ele fala que isso, no final das contas, está beneficiando interesses muito específicos de algumas pessoas. E se a proposta dele, nós não estivermos conscientes desse processo como um todo, nós vamos entrar nessa sociedade de desempenho e isso vai fazer com que nós coloquemos toda a nossa energia da vida aí, até que chega um ponto em que ficamos totalmente desgastados. Ele fala que a sociedade de desempenho é uma sociedade de pessoas que vivem exaustas, não conseguem ter felicidade no trabalho que realizam. Mesmo quando estão nos momentos de lazer, estão preocupados com tudo que precisam fazer a respeito. Que se pressionam porque elas deveriam conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nem sempre elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que se pressiona porque ela deveria ter condição de lidar com toda a tecnologia que está ao nosso redor e não consegue ter essa condição. De uma forma muito precisa, eu considero que ele descreveu com exatidão esse momento que a gente vive agora. Porque quando a gente conversa com as pessoas, o que que a gente vê? As pessoas esgotadas. A pessoa acabou de chegar de férias no primeiro dia do trabalho, já está exausto. Quando consegue tirar férias? Porque com a tecnologia, você vai para as férias, mas às vezes não vai. Porque vai levar o computador, vai levar o celular. Aí tem um elemento muito curioso no nosso momento atual chamado WhatsApp também, que ele fica ligado o tempo todo. Ele possibilita uma condição de comunicação imediata. E isso tudo começa a pressionar a gente, porque é como se a gente não tivesse um espaço definido de quando é que a gente trabalha. Lá na sociedade da disciplina, o funcionário da indústria tinha que ir para a indústria trabalhar. Hoje a gente não precisa ir para lugar nenhum. A gente trabalha o tempo inteiro. E tem algumas pessoas que aproveitam para aprender e para trabalhar, inclusive dormindo. Porque aí quando chega na hora de descansar à noite, coloca lá o som para escutar podcast, curso de inglês dormindo, não é assim? Então a gente acaba chegando dentro de um limite em que a atividade ela é incessante. E isso vai caracterizar o nosso momento atual. Eu estava até comentando com o Fremi no início, né, que não sei se alguém aqui já leu esse livro, gente? Eu acho ele um pouco deprimente, uma seguinte perspectiva. Se eu pego o livro e divido ele em cinco partes, quatro partes ele está descrevendo a nossa sociedade. E aí a gente vai lendo e vai ficando desesperado, porque a gente fala, nossa senhora, e agora, o que a gente vai fazer a respeito? E aí só no finalzinho, só nesse ponto final, é que ele vai dar um pouco, alguma ideia de como nós podemos reagir em relação a esse momento. Só que apesar dessa característica um pouco depressiva, eu acho importante porque a percepção de que nós vivemos nesse momento de pressão, de quantidade de informações, de volatilidade, precisa ser algo que nós adquiramos consciência sobre isso, porque senão a gente vai achar que isso acontece com os outros, que as pessoas estão estressadas, e aí a gente não chega à conclusão de que, na verdade, a gente também está vivenciando esse mesmo paradigma. Então, é um pouco doloroso essa auto-observação. Mas como a gente sempre fala dentro da filosofia, a autoobservação é o primeiro passo que depois vai permitir que a gente possa reestruturar a nossa vida para sair dessa constância. Tem algumas questões que ele vai narrar, né, como características dessa sociedade de desempenho, que eu acho que é interessante a gente perceber o quanto isso está introjetado dentro da nossa cultura. Uma das primeiras ideias que ele fala é que a sociedade do desempenho tem a tônica de que você é o empresário de você mesmo. E é curioso, porque quando nós olhamos, principalmente nas redes sociais, não é uma tônica frequente essa ideia? Seja você o dono do seu próprio negócio. Você pode ser um produtor de conteúdo digital. Você pode fazer tudo aquilo que você quer, que também já é a segunda característica que ele comenta, e exatamente essa ideia do poder ilimitado. E eu não sei se aqui tem algum empresário, se tem alguém aqui que é dono do próprio negócio, mas ser dono do próprio negócio dá um trabalho. É isso, às vezes, quando alguém tem o próprio negócio, vai trabalhar 18 horas por dia fácil. E não tem espaços definidos de quando está no trabalho e quando não está, não. Porque tem que dar conta, tem que gerar resultados. Então, não é exatamente essa ideia de que tenha seu próprio negócio, tenha 10 filhos, eduque seus 10 filhos de maneira individual, seja rico e viaje para conhecer todo mundo, porque você pode tudo que você quiser. Isso também a gente vê com muita frequência nas redes sociais, em especial. E é importante a gente começar a perceber que não é possível. Existem limitações. E é curioso porque dentro desse contexto a gente pega alguns ícones e coloca como representante desse poder ilimitado, mas sem considerar tudo que está por trás da pessoa para ela conseguir fazer isso. E aí um dos melhores exemplos que eu consigo me lembrar é o exemplo, há algum tempo já, ela não está mais tão no foco da mídia, mas lembram da Angelina Jolie? Na época, ela era casada com o Brad Pitt. Ela teve, acho que, três filhos e adotou mais quatro. Mas era assim, né? Era um tanto de filho que eles tinham. Ela era embaixadora da ONU pela paz, atriz de Hollywood, uma das mais bem pagas, ganhou Oscar. E a gente olha uma pessoa que tem uma vida assim e fala assim: eu também posso. Mas imaginem a quantidade de pessoas que ela devia ter trabalhando com ela para conseguir fazer isso. Não é exatamente simples. Um filho já dá trabalho. Dois, mais. Imagina sete. Imagina você conseguir adequar a sua rotina de vida com tudo que você tem que realizar, com sete filhos, uma empresa e a decisão de viajar todas as férias para conhecer todas as praias paradisíacas do mundo. É um pouco complexo, vem? É possível? Sim. Mas o que nós precisamos ter por trás como um aporte para que isso aconteça é muito. Não é comum. O problema é que quando nós vemos nas redes sociais, nas mídias, pessoas com essa característica, a ideia que se é colocada é que é normal. É que qualquer um de nós, se quiser, muda um pouquinho e vai conseguir fazer isso. E começa então uma pressão imensa que nós fazemos em nós mesmos. Porque eu tenho o primeiro filho, aí eu não consigo trabalhar, aí eu já me frustro. Eu falei, agora, como é que eu vou conhecer o mundo? Aí eu abro meu negócio e no primeiro ano ele quebra. Aí eu falo, e agora? Como é que eu sou essa pessoa totalmente incapaz? São algumas ideias que são trabalhadas hoje no nosso cotidiano que, no fundo, meus caras, elas são ideias equivocadas, imprecisas, e que é importante que a gente tenha essa consciência disso. Senão, cobraremos de nós mesmos coisas que são impossíveis. E a gente se frustra sem pensar que, no fundo, a gente simplesmente está vivendo uma mentalidade coletiva. Porque esse é o ponto. Vivemos em uma sociedade em que essas ideias elas são repetidas diariamente para a gente. E nós repetimos isso para as nossas crianças, e elas já vão crescendo dentro desse panorama também. Porque às vezes a gente pega uma criança e vira para ela assim, você pode tudo. Claro que pode. O ser humano ele tem capacidades impressionantes do que ele pode realizar. Mas esse poder superar os nossos limites, ele vem acompanhado de um esforço do desenvolvimento de inteligência, de virtudes, de uma série de elementos que nem sempre a gente está falando nas mídias, que nem sempre a gente está vendo ser divulgado, como é divulgado, tenha o seu próprio negócio. E se a gente não percebe isso, a gente começa a entrar dentro de um loop mental de fracasso e de desespero, e a gente não percebe que aquela ideia nem é nossa. Então acaba que a gente vive em um momento em que a pressão, ela é cada vez maior. Mas como é uma pressão dissolvida, eu não tenho mais alguém para me rebelar. Eu não tenho mais o dono da indústria a quem culpar por essa pressão. Não, a pressão ela vem de todo mundo. Até entre os amigos a gente começa a se pressionar. A gente conversa com alguém, aí fala, você não corre a maratona? Não acredito. Como assim? Não toma super coffee antes de ir para academia? Por isso que seu resultado é tão ínfimo assim? Então a gente começa a ficar uns com os outros em uma pressão cada vez mais crescente e cada vez mais desesperadora. Uma outra característica que ele fala também, que aí a gente precisa perceber e aceitar, é esse excesso de estímulos. Hoje nós podemos ter informações sobre o que acontece no mundo 24 horas por dia. E se a gente gosta de saber as novidades, a gente vai assistir jornal umas 3 vezes por dia, não é não? Porque quando a gente sai de casa, a gente já coloca lá no Spotify um podcast para saber quais foram as novidades. Aí na hora do almoço, como a gente também está querendo aproveitar bem o tempo, a gente vai sentar para comer, liga a TV, vendo jornal. Aí quando volta para casa, a gente volta assistindo também mais notícias. Não, Carla, eu não gosto de notícias, eu gosto de redes sociais. Aí essa não tem fim também não. Porque a gente acorda de manhã e fala assim, eu vou só dar uma olhadinha o que tem no meu WhatsApp. E ali a gente fica fácil. Quanto tempo? Uma hora? Fácil. Aí na hora do almoço, a gente fala, eu preciso aproveitar porque eu recebi muitas mensagens e essas mensagens elas precisam de resposta. Então a gente não come, a gente responde mensagem. Aí algumas pessoas, que eu sei que ninguém aqui faz isso, usa o telefone inclusive quando está dirigindo, para aproveitar o tempo. Afinal de contas, o engarrafamento é tão parado, não é? Então por que que a gente não aproveita aquele momento para já adiantar um pouquinho aquilo que está pendente? Mas acontece algo que eu acho muito misterioso, que é assim, no WhatsApp. A gente responde todas as mensagens e daí a 20 minutos você recebeu mais 100. Então realmente é um padrão infinito. Como o padrão de informações. Se você quiser saber a novidade do que acontece com seus amigos, em especial nós que temos 5 mil amigos fácil nas redes sociais, é o dia inteiro para saber notícias de todo mundo. E a gente fica olhando aquelas notícias, vendo o êxito e o poder ilimitado que a pessoa tem de agora estar exatamente aproveitando o fim da Olimpíada de Inverno na Europa, e a gente olha e fala: nossa, como eu não tenho capacidade nenhuma. Todo mundo lá vendo a Olimpíada de Inverno e eu aqui em Brasília sofrendo. Aí a gente decide então ir para algum lugar, para o shopping. O que que a gente vai ter no shopping? Uma quantidade imensa de informações. A gente vai sair com as pessoas. Muitas vezes as pessoas elas estão falando o quê? De uma quantidade imensa de informações. E isso esgota. Aí eu chego em casa para aproveitar o tempo e já coloco lá o negocinho para tocar enquanto eu durmo. Vem que parece que a gente está vivendo em uma circunstância um pouco artificial de vida. Eu preciso esclarecer para vocês que eu não acredito que a tecnologia seja ruim, de forma alguma. A tecnologia, ela permite que a gente realize muitas coisas. Mas a percepção geral é que hoje nós somos definidos pela tecnologia e não a gente que define o uso da tecnologia. Imaginem a quantidade de séries que é lançada mensalmente em todas as plataformas de streaming. Imagina assistir a tudo que está sendo lançado. É muita coisa. Não, Carla, mas eu não gosto de filmes. Eu vou na livraria e leio livros. Vai na livraria todo mês para vocês verem a quantidade de coisas que também é publicado. Então, a ideia que está por trás é se a gente não começa a ter uma consciência sobre que tipo de informação eu vou absorver na minha vida, as informações elas são infinitas e elas não vão reduzir, elas vão ser cada vez em maior quantidade. E aí, novamente, o que que o Bill Shuman ele fala? Ele fala que a gente se sente pressionado, porque toda hora está chegando alguma coisa nova. Uma outra ideia que também ele fala que a gente precisa ter muito cuidado é esse impulso de nós sermos multitarefas. Eu sei que existem pessoas que têm essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas em regra, a nossa atenção ela tem uma condição de foco muito específica. Ou seja, a quantidade de pessoas que batem o carro porque estão usando o celular é enorme. Hoje, eu diria inclusive isso. Viu alguém batendo o carro? Repara se a pessoa não estava no celular. Porque é difícil dirigir e usar o celular ao mesmo tempo. A gente chega em casa e aí vai lavar a louça, porque ninguém merece lavar a louça, não é isso? Aí coloca lá o podcast para escutar. Muitas vezes, depois a gente para e fala assim: será que eu já lavei essa coisa? A gente não prestou atenção. Ou pior, depois para e fala: o que que eu escutei no podcast? Não lembra. Algumas pessoas, que também eu sei que eu não estou falando desses exemplos, que dizem respeito a nenhum de vocês, tá bem? Vão para a academia. Aí também, enquanto estão na academia, estão aproveitando para estudar. Aí acaba a sequência de exercícios, para e fala, não lembro de nada, estou com algum problema. Deixa eu buscar ajuda, porque eu não estou lembrando das coisas. Não, muitas vezes a gente não lembra das coisas porque nós não estamos atentos. Será que fazemos tantas coisas assim mesmo? Ou será que a gente não está só em um processo de repetição constante, de uma série de atos, mas de atos totalmente inconscientes? É um desafio, mas vou fazer a proposta. Tentem só dirigir um dia. Sem ligar som, sem pegar no telefone, vejam o que que vai acontecer. Às vezes a gente vai ter mais eficácia na direção, porque vai estar mais atento. Às vezes a gente até pensa, reflete sobre a vida, dá passagem para alguém que está pedindo, porque a gente percebeu que tem alguém pedindo passagem. Às vezes, escutando tanta coisa, a gente não está nem vendo que tem alguém pedindo passagem do nosso lado, não. E isso não é um demérito. Nós podemos fazer muitas coisas, mas quando foca, a ideia é que a gente possa focar a nossa atenção para fazer uma coisa por vez. Como uma lanterna, não é isso? Que a gente pega o foco da lanterna e ilumina. Então, ali é aquele foco de luz. Ali é onde a gente enxerga. Quer enxergar de cá? Muda o foco da lanterna. Mas se eu coloco a lanterna desfocada para enxergar essa sala inteira, é tudo borrado. A concentração, ela é desenvolvida justamente a gente fazendo uma coisa por vez. Uma outra coisa também que ele fala no livro, que é muito curioso, é essa ideia da fluidez dos espaços. É como a gente falava antes, no home office, você já não tem mais onde você trabalha, onde é a sua casa. A gente trabalha dentro do nosso quarto, às vezes sentado na nossa cama. Nas férias você trabalha. E os próprios espaços, eles começam a ter essa característica, né? Isso tudo pode nos ajudar bastante. Mas o que ele reforça é que se a gente não tiver atenção, nós começamos a não conseguir definir o momento para cada coisa. E aí a gente vai estar no banho pensando no problema que tem para resolver. A questão é que no banho a gente não tem como anotar nada de nossas conclusões. E aí aquela reflexão que a gente fez no banho, ela vai ser desperdiçada. Ao invés de eu sentar para refletir sobre uma situação, eu fico pensando nela sem parar o tempo todo. E pode ser que a gente não tenha um momento de definir a situação. Às vezes, se você ligar para alguém, o que também hoje é cada vez mais incomum, você resolve em 3 minutos o que você vai passar o dia inteiro trocando mensagem. Então, são essas percepções que a gente tem que ter para avaliar o quanto dessa fluidez dos espaços nos é interessante. Pode ser muito interessante para nós, mas o questionamento filosófico é: eu preciso vivenciar isso por escolha ou estou vivenciando isso por pressão? Ah, para mim, home office funciona super bem, porque eu lido com os meus filhos, é muito melhor. Ótimo, para você funciona. Só que tem gente que não funciona com home office. Tem gente que não consegue concentrar em casa. Hora que vê lá a cama do lado, vai dormir. Aí essas pessoas, às vezes, elas precisam de um local de trabalho. Lembram-se principalmente da época da pandemia, que saía aquele tanto de meme das pessoas que iam fazer reunião e aí elas colocavam só a parte de cima da roupa, né? E aí acontecia alguma coisa e mostrava a roupa inteira? É um pouco essa ideia. Tá bom, eu vou fazer da minha casa o meu espaço de trabalho e estou 100% preparado? Ou será que se a câmera me pegar de outra forma, eu vou ficar numa situação desconfortável? O quanto isso realmente está nos impactando? Os últimos elementos que ele trabalha, que eu acho que também são muito interessantes, é que essa situação, por mais que a gente esteja ligado, conectado 24 horas por dia, os nossos vínculos, eles são cada vez mais superficiais. Então a gente tem 5 mil, 10 mil, 20 mil amigos nas redes sociais. Mas e quantas ligações ou quantas visitas nós recebemos no nosso último aniversário? Quando foi a última vez que a gente visitou um amigo para conversar com ele e saber como é que ele está? Quando a gente visita os nossos familiares, a gente conversa ou todo mundo senta na mesa, cada um com seu telefone celular e fica vivenciando as suas vidas? Hoje nós temos um excesso de informação e, ao mesmo tempo, um excesso de solidão. E as pesquisas, elas refletem exatamente isso. A gente está conectado o dia todo, mas nunca a humanidade se sentiu tão sozinha como agora. Sem uma convicção, que aí no livro ele chama de fé, sobre si mesmos, sem uma convicção sobre a existência de uma proposta de vida, sem uma convicção sobre o futuro, sem ter esperança, é tudo muito reativo. E aí ele arremata toda essa constituição, para a gente ficar ainda mais animado com a realidade atual, com algumas doenças que seriam a característica da nossa sociedade de desempenho. Duas, principalmente: a depressão e o burnout. Aquele que não consegue se desempenhar como deveria, entre aspas, começa a duvidar de si mesmo e passa a viver processos de depressão. Aquele que quer ter o desempenho como todo mundo fala que tem que ter, chega num limite e às vezes ultrapassa o limite. E aí vem a síndrome de burnout. Patologias também que a gente vê cada vez mais explodindo, né, ao nosso redor. Muitas pessoas com processos de depressão e processos de burnout. Aí, para deixar a gente ainda mais impactado com a realidade, vou mostrar duas frases do livro para a gente ficar chocado. E aí nós vamos fazer o nosso intervalo para respirar, tomar uma água, um chá e voltar com a segunda parte, que é onde nós justamente vamos falar qual pode ser a nossa postura diante dessa realidade. Mas aqui, essa primeira parte realmente é um choque para a nossa psique, ok? O excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. A gente se coloca tão comprometido com desempenhar atividades, que aquilo que seria o mais importante do ser humano, que é o desenvolvimento, o contato com a sua alma, a gente não consegue mais ter. Morre. E nós morremos, mas continuamos vivos e vivemos e mais ou menos estamos mortos. Aí essa é dura, pessoal. Vamos lá. A sociedade atual do sobreviver absolutiza o sadio e destrói precisamente o belo. É mais importante ser saudável como uma referência do que ser harmônico. Belo aqui é harmonia, não padrão estético, como a gente vive, né? A mera via sadia, que hoje adota a forma de sobreviver histérico, converte-se no morto. Sim, no morto vivo. Nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness. Zumbis do desempenho e do botox. Assim hoje estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. A gente faz um tanto de coisa. E aí, às vezes, chega um momento da nossa vida em que toda a nossa vida é questionada por uma doença, um fato mais brusco, e a gente para e fala assim: o que que eu gastei o meu tempo com isso? Deixei a minha vida inteira fazer tal coisa, e agora, nesse momento crucial da minha vida, isso não me vale nada. Então, a gente teria que perceber uma outra maneira de viver. Agora é onde eu acho que a prática da filosofia também ela vai ser extremamente útil para nós como ferramentas, porque, no fundo, o que a gente consegue perceber é que estamos vivendo nesse momento dentro da caverna que Platão justamente fala da República, no mito da caverna, e vemos as sombras, achamos que essas sombras são verdades, e às vezes a gente está querendo limpar a caverna. E esse é o problema. Porque, como dizia Platão, para a gente sair da caverna, tem que sair da caverna. Não adianta ficar mexendo para que a caverna ela fique mais confortável. A República é um livro feito por Platão, e na qual ele cria uma estrutura de uma cidade para chegar a um conceito importante que seria o conceito da justiça. E no meio de toda essa tentativa, ele vai falar sobre uma história. Então, os mitos na Grécia, eles eram utilizados para expressar ideias de uma maneira simbólica, para que nós pudéssemos ter referência. Então, Platão dizia: imagine que você acorda e você se vê preso dentro de uma caverna. E a única coisa que você enxerga são as sombras que são projetadas no fundo dessa caverna. Como você sempre viu aquelas sombras, todas as pessoas que estão com você também só vê o fundo dessa caverna, a conclusão é óbvia. As sombras são a realidade. Aí Platão diz: imagina se um dia um prisioneiro se vê liberto e ele começa a andar dentro da caverna. Ele vai começar a perceber que existe uma fogueira, e essa fogueira, ela ilumina pessoas que não estão presas, pessoas que estão soltas dentro da caverna, e são essas que projetam as sombras. Essas pessoas que estão soltas e projetam as sombras é o que ele chama dos amos da caverna, os senhores da caverna. Platão diz que esse prisioneiro que se libertou, ele precisa estar imbuído de um espírito de profunda busca para começar a perceber que além daquela luz que vem da fogueira, existe uma luz muito mais forte que vem de fora da caverna. E aí ele fala que essa pessoa, então, tentando encontrar a verdade, decide começar a sair da caverna. Quando ele sai, ele fica totalmente cego pela grande força da luz do sol, mas ele resiste a esse impacto, até que os olhos começam a se habituar e ele passa então a enxergar a natureza como a natureza existe. E aí ele tem conta de si então que tudo aquilo que ele via dentro da caverna eram sombras e que a realidade é o que está fora da caverna. Tomado de um amor profundo pelas pessoas que continuam presas, esse decide voltar para a caverna para falar para as pessoas que estão presas que elas estão vivendo sombras e que aquilo não é a realidade. O mito acaba aqui, dentro da República. E Platão ele fala que esse que sai da caverna é o filósofo. Ele está buscando a verdade. Ele está buscando as coisas como elas verdadeiramente são. E esse que retorna para a caverna para ajudar os prisioneiros é o político, que tem como principal objetivo tirar as pessoas da ilusão. Igualzinho hoje. Fazendo a relação com o livro do Byung-Chul Han, tanto a sociedade da disciplina quanto a sociedade do desempenho são sombras. Nós, hoje, ao menos eu digo por mim, nós não temos condição de olhar para a sociedade e saber quem é que está movendo os processos sociais. Porque muitos interesses estão envolvidos, né, para que tudo aconteça dessa forma. Mas existem esses amos da caverna. Existem esses elementos dentro da sociedade que, de alguma maneira, estão fazendo com que essa roda gire nesse determinado sentido. Então, hoje, nós falamos muito sobre a liberdade. A sociedade de desempenho, ela se baseia na liberdade de escolher o que quisermos fazer. Só que quando a gente junta essa ideia com Platão, o questionamento que deveríamos ter é: e somos livres mesmo? Estamos escolhendo algo para fazer, ou eu simplesmente estou repetindo algo que está sendo ditado por toda essa estrutura que existe? E aí aqui a inteligência artificial, ela chega a dar medo, não é? Porque as coisas elas começam a se conectar de tal maneira que a gente acha que é até um aviso divino, quando na verdade é simplesmente a síntese da inteligência artificial. Então, tenho quase certeza que todos vocês já passaram por aquela situação de estar falando com um amigo que morre de vontade de aprender violão. E aí, de repente, quando abre a rede social, o que que aparece de anúncio? Aulas de violão. Aí a gente olha aquilo e fala: nossa, é um sinal de Deus para que eu faça violão. Não, pessoal, é a inteligência artificial captando o som das nossas conversas e utilizando um algoritmo para fazer com que a gente tenha acesso àquilo que é do nosso próprio interesse. Isso é muito eficaz, isso poupa muito nosso tempo. Mas o que seria importante nós termos é essa postura de questionamento. Um dia que vocês quiserem fazer esse teste, peguem um amigo, coloca cada um, você e o seu amigo com o computador, abram o Google e coloquem o mesmo termo de pesquisa. O que sai para um é totalmente diferente do que sai para o outro. Porque o resultado das pesquisas já está indexando tudo que a gente já fez de pesquisa antes. Vai sintetizando. Quem tem utilizado aí qualquer forma de inteligência artificial, chega a um ponto em que a maneira como a pessoa responde é a maneira como a gente se comunica. É impressionante, uma grande tecnologia. Mas é importante a gente perceber que ela é artificial. Nem sempre aquilo que a gente faz sempre é o melhor. E aqui é justamente o questionamento. O que que o Byung-Chul Han, ele fala que a gente precisa fazer? Ele fala que nós vamos precisar mudar a forma de vida. Ele começa a falar sobre a necessidade de pausa. Ele vai chamar isso de uma vida contemplativa. Mas essas ideias, pausa, vida contemplativa, podem gerar em nós uma certa confusão do que ele está querendo dizer. Por isso que eu quis trazer primeiro o mito da caverna, porque, em resumo, a proposta que ele tem é nós sairmos da caverna. Ele está chamando de pausa o estado que nos possibilita planejar, refletir, dialogar e ter um contrarritmo. Ele não está falando de um estado de meditação. Que às vezes, quando a gente escuta, né, a pausa, a gente pensa nesse não fazer nada. E não é a ideia dele. Essa pausa é o que possibilita que a gente tenha criatividade. Quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo inquieto. Irá se debater ou se afundará nessa ou naquela atividade. Troquem o andar por fazer coisas. Então, quem está sempre fazendo coisas, está sempre fazendo coisas, não para em momento algum. Faz coisa o dia inteiro. Acho que também já podemos ter vivenciado essa situação. A gente acorda, fica o dia inteiro fazendo as coisas. Chega no final do dia, já não fez nada do que precisava ter sido feito. Mas a gente ficou o dia inteiro fazendo coisas. A ideia do tédio aqui é a ideia de pausa. Não é essa tônica do tédio que a gente usa hoje, comumente quando é uma situação chata, né? Aí ele continua. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia. Assim ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Enquanto nós estamos focados em fazer coisas ininterruptamente, a gente faz coisas. Quando nós começamos a ficar desgostosos com o que a gente faz, questionando o que a gente faz, é a possibilidade da pausa, é a possibilidade desse momento de reflexão. Ele vai falar sobre a necessidade da criação dessa vida contemplativa como saída da sociedade de desempenho. Porque nós estamos, não queria falar isso de uma forma muito grosseira, não, mas estamos na caverna. Estamos todos presos. Então, é muito difícil a gente ter essa vivência que Platão cita na República de sair da caverna. Mas o primeiro passo é justamente começar a refletir, a pensar sobre isso que nós vivenciamos dentro da caverna. Isso é o que ele chama, no final das contas, dessa vida contemplativa. Não é parar e ficar lá contemplando o pôr do sol, contemplando os passarinhos cantando. Isso também pode ser eficaz, mas não se trata exatamente disso. E aí também, juntando com a proposta de Nova Acrópole tem um sentido muito prático para a filosofia. O que nós propomos como essa ferramenta de uso cotidiano é que nós possamos, dentro da nossa vida, do jeitinho que ela é, com os compromissos que nós temos, encontrar uma outra maneira para tentar, ao menos, desacorrentar dessas correntes que nos prendem às sombras. Começar, ao menos, se questionar se isso que eu estou vendo é sombra ou se é realidade. E nesse ponto aqui é muito interessante porque à medida que o processo de reflexão ele se dá dentro de nós vivemos nessa caverna, mas a caverna ela deixa de nos impactar tanto assim. É libertador a gente começar a perceber que nós não precisamos fazer tudo. Então fiquem tranquilos, se vocês não forem um empreendedor de sucesso, com 10 filhos, embaixadores da Unicef, atores de Hollywood que ganharam um Oscar. A gente tem outras maneiras de viver e essa não é a única. E tá tudo bem se tiver alguém aqui que não quiser ser empreendedor também, tá? Não precisa preocupar todo mundo em ter um conteúdo digital para divulgar, não. E também, se tiver alguém aqui que não quiser concurso público, tá tudo certo. São mentalidades que a gente vai vivendo e que, se nós não estivermos atentos, a gente só vai replicando. E essa réplica é o continuar acorrentado dentro da caverna. Então, a ideia é que nós possamos mudar a forma de ver a vida. A sociedade, ela continua sendo a sociedade de desempenho, mas a maneira como eu vejo e eu me posiciono, aí pode ser diferente. Então, aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si. Isso é capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa. Chegar em casa, não ligar a TV, não ligar a música, não ligar para as pessoas. Chega em casa um instante e olha a casa. Vê o que que está acontecendo. Um instante não é tempo cronológico, é a maneira como a gente se porta. Quando chegar no trabalho, não chega naquele desespero, já abrindo 10 janelas no computador para trabalhar ao mesmo tempo. Para um instantinho e vê assim: o que que eu preciso fazer hoje? Aí define o que precisa fazer. As coisas, elas continuarão acontecendo, mas a maneira como a gente relaciona com as coisas é muito diferente e pode ser diferente. Mas para isso, nós precisamos de um desenvolvimento de consciência, que aqui ele vai chamar de vida contemplativa, e que vários outros filósofos vão falar sobre essa consciência tipicamente humana, e não uma consciência desenvolvida por parâmetros sociais, por hábitos, por condicionamentos. A busca que nós temos que ter é essa busca de individualização. Tipo assim, para mim, o que é importante? O que eu posso fazer? Quais são as minhas características? Qual é a melhor maneira de eu me portar diante dessa situação? E se eu percebo essas minhas características individuais, o mundo ele vai continuar girando do jeitinho que está, mas isso já deixa de pressionar nós mesmos. É só a gente lembrar de algo que muito provavelmente existe dentro do nosso âmbito familiar, que todo mundo acha importante e que a gente não acha. E que quando alguém vem nos cobrar isso, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque aquilo não nos toca. A pressão externa da sociedade, ela continua a existir, mas nós temos a possibilidade individual de não entrar nesse looping eterno. Mas isso vai desenvolver de uma forma distinta de olhar. Tem algumas ferramentas que nos ajudam a desenvolver essa forma de olhar. A primeira, ele chama de uma potência negativa. E aí ele ressalta que é diferente, distinto da impotência. Eu sugeriria que nós pudéssemos trabalhar isso com a nossa mente. A nossa mente, em regra, funciona assim: tem alguém falando e a nossa mente está falando junto com a pessoa. Então, eu estou aqui falando e provavelmente na nossa mente está assim: não acredito que a Carla está falando desse negócio, faz sentido nenhum isso. Não, já acho que ela tirou esse negócio. E enquanto eu falo, a gente está pensando. O problema é que enquanto a nossa mente ela está nessa ação de pensamento, eu deixo de escutar. Sem escutar, eu não consigo assimilar as reflexões que estão sendo compartilhadas e eu não consigo fazer síntese. Um outro exemplo simples é quando a gente para ler um livro. Você para, lê a primeira página, a hora que você vira a página, que você fala assim: o que é que eu li? Não lembra, porque a mente não parou de falar. Essa potência negativa é esse estado de receptividade para viver a vida no momento em que você não está ativo, recebendo a vida. Pôr do sol aqui em Brasília. É bonito, não é? O que que a gente tem que fazer para ver o pôr do sol? Sair de casa, parar um instante. A gente não precisa ficar 5 minutos olhando o céu, mas a gente precisa parar um instante e olhar o céu. Ponto. Se a gente olha o céu e na cabeça tá: nossa, eu tenho que pagar tal conta, tal coisa, esqueci de fazer, a gente não vai ver o pôr do sol. Isso é um exercício que nós podemos desenvolver. A nossa mente é como uma mangueira furada. A água está espirrando para tudo quanto é lado. A concentração fecha os buracos dessa mangueira. Faz com que a gente tenha essa condição de: agora eu estou recebendo a informação. Então recebe. Mas, Carla, aí eu vou esquecer. Anota. Quando a pessoa terminar de falar, vê as suas anotações, reflete um instante e responde. A nossa incapacidade desse estado passivo é tão grande que hoje a nossa comunicação basicamente é conversa de doido. Porque se colocar um muro entre você e o seu interlocutor, não faz diferença nenhuma. E quando a gente fala assim, tudo bem, e a pessoa responde não, que desespero que dá. Porque obriga a gente agora a ter um momento de receptividade. Porque quando a gente fala, oi, tudo bem, a gente está querendo o quê? Só seguir a conversa. Não fala que não está tudo bem, não, pelo amor de Deus, porque isso vai me exigir escutar o que você tem para dizer. Então, esse é um exercício importantíssimo, essa receptividade da mente. Existem vários exercícios que a gente pode fazer em relação a isso. Quem já faz o curso, por exemplo, nós utilizamos muito um exercício de concentração chamado Tratak, que basicamente é você fixar o seu olhar em um ponto e tentar fazer com que a mente não fique falando com você enquanto você olha aquele ponto. Então é mente vazia. A ideia é um pouco essa. Mas se vocês quiserem treinar isso na prática, é como eu falei, dirige, não liga nada, só presta atenção no trânsito. Toma banho e só toma banho. Tudo isso são exercícios que ajudam a gente nesse processo de fixar a mente, para que no momento em que nós formos receber algo, a gente tenha a capacidade de receber. Senão a mente tagarela, não para de falar e a gente nunca vai receber nada do que está acontecendo ao nosso redor. Uma outra questão bastante interessante é que ele fala que esse estado de receptividade da mente é o que nos possibilita ter criatividade. Já viram que quando a gente está tendo uma ideia nova, nós fazemos aquele brainstorming? E o que é o brainstorming? É deixa vir tudo. Deixa vir. Depois você sintetiza o que veio. Se a gente não deixa vir os pensamentos e depois sintetizar, a gente não vai ser criativo. Nós vamos ser repetidores, que é o que a sociedade do desempenho faz com que a gente faça. Então a gente acorda com o celular, que é o nosso despertador, que hoje na verdade o celular ele substituiu inúmeros equipamentos que a gente tinha. Aí, quando você ligou o telefone para desligar o despertador, você já aproveita e dá aquela olhadinha básica nas mensagens que chegaram à noite e também nas novidades que aconteceram entre meia-noite, que foi a hora que você foi dormir, e 6 horas da manhã dos seus amigos nas redes sociais. Aí você toma banho, já coloca lá também o Spotify para tocar o podcast, a música que você gosta. Toma banho cantando, aí no meio do banho você fala assim: eu lavei o cabelo já? Aí você não lembra se você lavou o cabelo ou não, aí tem que lavar de novo, passar de novo o shampoo no cabelo. E assim a gente vai simplesmente repetindo. Aí você sai de casa, entra no carro, liga o som. Chega no trabalho, já começa a conversar com as pessoas. A gente não tem um instante com essa receptividade mental. Aí os processos são os mesmos. Uma outra ideia que ele também fala que é muito importante é que essa receptividade faz com que a gente tenha respostas, tenha os insights. Se a nossa mente está tagarelando o tempo todo, não tem resposta, não tem insight, não tem nada, só tem um pensamento atrás do outro. Coisas que a gente precisa fazer. E uma outra coisa que ele fala que é muito interessante, que ajuda nesse processo de organização da nossa mente, são esses processos de leitura, processos de escrita, processos de fala. Então, quando a gente fala com alguém, bom dia, tudo bem com você? E espera a resposta da pessoa para continuar um diálogo. Isso ajuda dentro da construção mental da nossa capacidade de compreensão da vida. Agora, quando a gente deixa de escrever, a gente para de usar a linguagem e a gente vai desenvolvendo no nosso cérebro cada vez menos áreas muito específicas que nos ajudam a ser ser humano. Já viram aquela pesquisa que fala que do nosso cérebro a gente só usa 10%? Eu acho que hoje é menos. Façam um teste, peguem aí um livro de Machado de Assis, um conto de Machado de Assis e leiam. A gente termina o conto, às vezes a gente não entende. Tal é hoje a nossa dificuldade. Porque ninguém mais lê Platão, a gente lê o Entendendo Platão. Ou melhor, a gente assiste o podcast no YouTube ou se não no Spotify de alguém falando o que é que Platão disse. A gente perde um pouco essa nossa própria capacidade de síntese, de leitura. E ler é algo que, dentro da formação humana, vai abrir espaços que nos ajudam muito na criatividade. Quando a gente lê, a gente imagina. Aí a gente não lê, a gente imagina cada vez menos. Então, controle da mente, tentar fazer essa receptividade, leitura e escrita. Além disso, ele fala de uma outra ideia muito interessante, que é a sacralização do tempo. Aí ele vai falar da diferença de festas, com celebrações, com cerimônias, mas de maneira sintética, sacralizar o tempo é tornar o tempo importante. É você colocar o tempo de uma determinada maneira que ele fique assimilado na sua memória. Se eu perguntasse para vocês, quem lembra o que almoçou no dia 18 de dezembro de 2025? Poucos conseguiriam lembrar. Eu lembro que foi meu aniversário. Isso é a sacralização do tempo. Não é um dia comum, é o dia do meu aniversário. Então, esse dia ele tem uma característica especial. Esse dia, que é o dia do nosso aniversário para alguns, né, que eu sei que nem todos gostam de celebrar, mas quando nós celebramos o nosso aniversário, é um dia que ele se destaca da passagem cronológica. E às vezes a gente vai se lembrar do nosso aniversário que a gente teve há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Por quê? Porque eu tirei aquele momento do profano, do comum, e gerei nele um significado. O Byung-Chul Han, ele fala então que seria muito interessante para a gente parar de viver nessa pressão da sociedade do desempenho, treinar uma vida cada vez mais cerimonial, mais sacralizada. E aqui é muito interessante, porque vários filósofos ao longo da história falam exatamente isso. Falam que se nós queremos desenvolver o nosso processo de consciência, a sacralização do tempo e do espaço, você colocar uma importância naquele momento, naquela experiência, vai fazer toda a diferença. Para ter uma vida cerimonial é ter um propósito de vida. E com o propósito de vida, compreendam aquela ideia dos objetos sagrados. O que cada um de nós tem como objetivo que faça com que a nossa consciência se eleve? A gente tem projetos, metas, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero passar num concurso. Agora, e a pergunta mais importante que deveria ser feita, que é quem eu quero ser? Quem eu quero ser é um objeto sagrado. Isso é um propósito. Se eu tenho condição de ter um propósito, eu vou destinar o meu tempo à persecução, a perseguir, a ir atrás desse propósito. Mas se eu não tenho propósito, para quem navega sem destino, nenhum vento é favorável. Tanto faz. Então, seria muito importante nessa construção filosófica da consciência, que nos permite sair dessa mecanicidade atual, nós termos claro quem queremos ser. Porque isso vai definir com que eu gasto meu tempo. O tempo, ele é limitado. A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer, se a gente tiver muitos desejos. Mas ao menos eu tenho que garantir que aquilo que é o meu propósito de vida seja vivenciado diariamente. A falta da vivência do propósito diário é o que gera, na maioria de nós, uma enorme frustração. Porque a gente trabalha, 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 viaja, sai com os amigos, está com a família, e quando olha para a gente sente um vazio imenso interno. Porque parece que nada do que a gente fez tem uma conexão de significado com o que eu quero para a minha vida. E essa reflexão, para mim, toda filosofia, ela vai ser o melhor caminho possível para a gente parar sobre isso. Parar para refletir sobre isso é a mente negativa, é a mente receptiva. É tirar um instante e falar assim: quem eu quero ser? Quais as características humanas eu gostaria que no momento da minha morte eu pudesse falar assim: consegui? Isso não é coisas para fazer, é quem somos. A pessoa que tem um vislumbre de quem ela quer ser, uma pequena percepção da sua identidade, se sente totalmente satisfeito com a vida que tem, independente das circunstâncias. Porque a todo momento está vivenciando aquela ideia. A gente percebe isso quando as pessoas, elas têm uma percepção clara da sua própria vocação. A pessoa, quando ela está executando a sua vocação, ela está feliz, ela está satisfeita, porque ela não precisa de mais nada. Ela não vai precisar da aprovação das pessoas. Ela não vai precisar que aquela vocação, aquela maneira de agir, seja algo reconhecido pela sociedade. Ela simplesmente vai dedicar o tempo para ser quem ela é. E aí fica a dica para que vocês possam pesquisar: vocação não significa profissão. Vocação é justamente uma maneira que nós temos individual de nos relacionarmos com a vida. Tem gente que se relaciona através da harmonia, outros se relacionam através dessa busca do mistério. Essas seriam verdadeiramente as vocações. Para os gregos são só quatro: artes, ciência, política, religião. E aí tem a quinta, que é a filosofia também. Mas aí fica de dica para vocês usarem a mente receptiva para refletir isso para o futuro. Então, em resumo, meus queridos, se a gente quer ter uma percepção um pouco mais clara dessa caverna em que nós estamos imersos, de produção, de coisas para fazer, de pressão, o primeiro caminho e o mais importante é sermos capazes de elevar um pouco a nossa consciência para conseguir definir aquilo que é daquilo que não é. E aí, como eu falei também ao longo de toda a explanação, eu considero que a ferramenta da filosofia, ela é muito boa, porque ela fala sobre essa busca pela sabedoria, que é justamente o que nós deveríamos conseguir encontrar, é sair da caverna. O filósofo é o que sai da caverna. E a gente precisa disso. Precisamos sair da caverna. Precisamos saber o que é sombra, o que é sol, e para que isso seja feito, o caminho ele é individual.
Olá, eu sou Lúcia Helena Galvão, professora de Nova Acrópole. Vivemos um tempo em que muitas pessoas buscam mais do que informação, buscam sentido, clareza e profundidade. Se você chegou até aqui, é porque também sente esse chamado de viver de uma maneira mais consciente e verdadeira. É por isso que criamos o Acrópole Play, a plataforma oficial de streaming da Nova Acrópole. São mais de 1.000 conteúdos exclusivos. Eu mesma já gravei mais de 200 episódios organizados em várias séries, que só tem aqui na Acrópole Play. Esses conteúdos são acessíveis diretamente pelo navegador, sem necessidade de baixar ou atualizar aplicativos. Além dos vídeos, você encontra mapas mentais, e-books e quizzes que ajudam a aprofundar o estudo e levar a filosofia para o seu dia a dia. No Acrópole Play, você tem acesso a séries, cursos, documentários e leituras comentadas, todos com curadoria cuidadosa da Nova Acrópole. São reflexões sobre os grandes pensadores da humanidade, temas atuais e conteúdos práticos para viver com mais propósito. Todos os meses, lançamos novos conteúdos na plataforma para que cada visita seja também uma nova descoberta. Essa plataforma é para todos que desejam se aprofundar na filosofia, viver com mais ética, beleza, coragem e propósito. É indicada tanto para quem está começando essa jornada, quanto para os alunos que já conhecem a Nova Acrópole e querem continuar aprendendo. Para facilitar o acesso, oferecemos 3 opções de assinatura: plano mensal, plano semestral, o plano anual do Acrópole Play, o mais escolhido. Eu vejo todos os dias como o contato constante com a filosofia transforma vidas. Ela nos ajuda a viver com mais serenidade e a compreender melhor o mundo e a nós mesmos. Como dizia Marco Aurélio, a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Com bons conteúdos, nutrimos bons pensamentos e assim construímos uma vida melhor. Eu quero convidar você a assinar agora o plano anual do Acrópole Play e mergulhar nesse universo de sabedoria. Mais do que uma assinatura, é um compromisso consigo mesmo, com o autoconhecimento e com o seu desenvolvimento como ser humano. Muito obrigada por estar aqui. Desejo que cada conteúdo do Acrópole Play inspire a sua vida e ajude você a viver da maneira mais plena e significativa. Nós nos vemos lá.